A Câmara Federal tentou resolver o problema num primeiro momento através da PEC número 20 de 2008. E ali resgatou o número de vereadores. Mas introduziu simultaneamente a isso um corte tão profundo na participação financeira do Legislativo Municipal que inviabilizava o funcionamento de uma infinidade de câmaras municipais. Para resolver esse paradoxo, veio a PEC número 47 de 2008, sob os auspícios do senador César Borges. Fui designado relator. E nesta condição, enfrentei um desafio: reduzir os gastos sem comprometer o funcionamento das edilidades. E foi exatamente isso o que consegui. As câmaras serão recompostas. A próxima legislatura municipal já vai mostrar isso. Mas vão gastar menos, senador Monsanto. E nenhuma delas será fechada. A forte expressão do agronegócio e da agricultura familiar em nosso país encontra em Mato Grosso do Sul um dos seus maiores redutos de produção. Distinguido para ser presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta casa, garanti o debate de assuntos dos mais polêmicos desse setor. E muitos deles frutificaram. Foi o caso dos fertilizantes, por exemplo. O governo que debateu conosco os malefícios do cartel que controla a comercialização, a importação e a comercialização desses insumos, ousou, retomando a Petrobras, a atividade produtiva de fertilizantes. Três Lagoas foi beneficiada com uma das unidades da nossa estatal, da nossa neoestatal, porque hoje a Petrobras não é tão estatal assim, já que numa modalidade de ações a iniciativa privada é majoritária. A Vale do Rio Doce também acompanhou essa postura e ingressou na produção. No momento em que apareceram os primeiros e tímidos sinais da crise financeira internacional, antecipamos a discussão de todos os cenários que poderiam repercutir na atividade agrícola. Foi a partir de março de 2009. Nessa ocasião, deflagramos a discussão sobre os seus efeitos na indústria frigorífica, na suinocultura, na exportação de carne bovina e na rastreabilidade da produção animal, que hoje é uma exigência muito forte dos mercados internacionais e que, para o Brasil, garantir o seu naco, a sua fatia, precisa se adaptar. Quatro audiências públicas foram realizadas naquela ocasião. Governo e oposição estiveram lado a lado para avaliar os impactos e mitigá-los. Além de lograr êxito nesse objetivo, conseguimos administrar crises pontuais, como o embargo da carne ao estado do Pará e a questão de linhas de transmissão que afetou o município de Chapadão do Sul, no meu estado. O debate sobre a desmedida aquisição de terras por estrangeiros também foi deflagrado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A partir de lá, ganhou corpo e hoje o assunto está regulamentado pela Advocacia Geral da União. Para a agricultura familiar, destinei recursos de 17 milhões de reais. E desse total, o governo federal fez o empenho já de 9,2 milhões para o estado de Mato Grosso do Sul, já que a emenda deveria se ajustava especialmente a uma execução pelo governo do estado. Honra-me, senador Mão Santa.
Walter Pereira, não é? Vossa Excelência, olha, encontrou uma missão muito difícil, porque tanto do nosso partido, o símbolo da grandeza de Ramos Tebet, né? O nosso partido, foi presidente dessa casa, num momento muito difícil. E eu, pessoalmente, olha que no meu gabinete só tem retrato lá do Papa, que foi para a Sé, o João Paulo, o Petrônio Portela e ele, só tem finados.
Eu já vi.
Deu um retrato, eu e minha esposa, numa festa. Ele foi ministro e me ajudou muito quando governei o Piauí. No pouco tempo, período que foi, eu acabei esses assuntos de tudo que tinha lá, essas barragens. Tanto é que eu condecorei com a maior comenda, Gran Cruz Renascença, né? Um amigo, quando eu cheguei aqui. E Vossa Excelência substituiu ele. Lá no Mato Grosso também, né? Eu tive na cidade de Ramos. Mas eu quero dizer que eu fui o Mato Grosso e vi, hein? Eu vi a grandeza que Vossa Excelência representa, a respeitabilidade no mundo jurídico e a liderança que Vossa Excelência tem no MDB, né? Liderança, Vossa Excelência é histórico, é árvore boa da bom fruto, tem um filho que lidera, não é? Essas coisas em política tem, né? Eu tive até que me afastar do MDB numa situação, não é? Como a você, mas foi para um partido pequeno, uma situação difícil. Mas Vossa Excelência substituiu com grandeza. Foi como naquela Copa, não sei se você se lembra, saiu o Pelé tão perdido e entrou o Amarildo e fez um bocado de gol e nós fomos campeão do mundo. Vossa Excelência foi um Marechal Floriano que substituiu o Deodato, não é? Vossa Excelência foi um Sarney que substituiu com tanta grandeza a esperança que o povo tinha no Tancredo, num momento difícil, e Vossa Excelência. Mas a vida é assim. Vossa Excelência, que já tinha uma vida política extraordinária, né? Vossa Excelência se afirma aqui. E eu acho que, de suplente, eu acho que Vossa Excelência vai ficar na história. Vossa Excelência e o Fernando Henrique Cardoso. Né? O Fernando Cardoso também era suplente, né? O Carvalho Pinto foi ser governador e ele adentrou e está aí. Então, Vossa Excelência, não é? Mostrou a grandeza que é isso mesmo, que a clareza, não é como passaram para a opinião pública, não. O suplente é igual, às vezes pode ser até melhor, dependendo de circunstância em cada setor. Então, o nosso aplauso. Mas é destinação. É o seguinte, a história é assim, reserva, né? Olha, o Machado de Assis diz que tem o destino e tem a lousa, né? Tem que apagar o passado para escrever o futuro. Agora nasce uma necessidade da democracia, não é? Nasce, não foi nós que fizemos, não. A democracia significa parlamento, que parlamento significa povo. Nós somos filha da Europa. Nós temos pouco a ver com o Oriente, pouco a ver. Alá não é nosso Deus, Maomé não nos guia, nós não somos muçulmanos, eles tratam a maior mulher, nós tratamos é bem. Nós somos europeus. Jesus entrou aqui pelos europeus, cristãos, está aqui o Marco Maciel. E lá na Europa, guerra, complicação e tudo, surgiu o parlamento europeu, que é o símbolo da democracia. E todos nós sabemos, quem sabe, só quem não queira ver. Acabaram-se as guerras, unificaram a moeda, os desníveis social, está aí o Portugal. E o nosso Parlaçu, que todo parlamentar de juiz, de bom senso e dignidade, que está ali na presença, More, Mazarildo Cavalcante, símbolo da classe médica, maior expoente da maçonaria, que vê a necessidade embora ele não seja beneficiado, mas vê, o Parlamento Europeu acabou com a guerra na Europa, unificou a moeda, paz, valorizou-se, ó, o euro, coisou. E nós temos aqui o sonho de Simão Bolívar, que era fazer isso, essa unificação dos países da América do Sul. San Martín depois foi intensificado e vivido por Afonsín e por esse estadista que nós temos aqui, que é o Sarney. Você entendeu? Avançaram muito, era beligerância, era guerra. Brasil e Argentina não podiam não ver o outro que queria se matar antes de 80. Foi o Sarney e o Afonsín. Presidente Collor. E nós, o destino colocou, atentai bem, retardatário o país. Nós fomos retardatários na independência. Esses países da América do Sul, tudo foram independentes da gente. Venezuela, Chile, Portugal. Fomos retardatários na independência. Fomos retardatários na república.
Na escravatura.
Levou 100 anos por liberdade, igualdade, fraternidade, derrubar o rei daqui. 100 anos. Na escravatura, uma noda, uma vergonha. E ela foi feita por etapa. É um ensinamento. A história é para ensinar. A ignorância é audaciosa. Tem uns ignorantes, aproveitadores, que querem ser turistas. Levar as coisas na brincadeira. Até tá aí bem. A própria escravatura, que foi a mais bela história desse Congresso, foi o Rui que fez a Lei Áurea. Mas antes veio a lei do ventre livre, a lei sexagenária, e o Rui fez, e a princesa assinou, e nós libertamos, não é não? A paz na bolha. Mas fomos retardatários, muito retardatários, fomos o último país. E agora, no parlamento, Palaçu, vergonhosamente, está entendendo? Uns aproveitores estão fazendo a gente ser retardatário. Já começa, já funcionou, quem recrudesceu o sonho. Olha, quando Dom João VI disse, atentai bem, filho, coloca a coroa antes que um aventureiro venha e bote, era o Simão Bolívar, Marco Maciel, que ia mesmo aqui derrubar os reis, como saiu derrubando por aí. Quer dizer, a vergonha da guerra do Paraguai, quando nós recebemos dinheiro do poder perverso, que é o econômico, esse aqui é, para aniquilarmos o nascimento de um parque industrial do Paraguai, não é? Nós já devíamos, eles tinham trazido Dom João VI, mantido, era mais forte que Portugal aqui, os impostos do material inglês era mais barato. Então, vai já dar uma parte também, uma... Então, nós queremos dizer que isto vai evitar essas guerras. Problema de fronteira, de tóxico, problema universitário que se forma num lugar, no exército, de moeda, de mercado mesmo. Nós não temos turismo. Eu lhe pergunto, me mostra o turismo da Venezuela, ano aqui, um Equador. Então, nasce. E tem lá já na Câmara um pedido de quase 200 assinaturas, lá na secretaria, que aguarda que o presidente Sarney mande buscar aqui para acoplar nomes dos senadores que possam satisfazer as exigências, como é o Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, um deputado federal da Alemanha não pode ser do Parlamento, da França não pode, tem que ter exclusividade. Quem toca santo não acompanha. E Vossa Excelência está aí. É o destino, é como Machado diz, a lousa está ali, tem que apagar e botar. Eu antevejo um dos nomes extraordinários, pelo seu saber jurídico, pela sua dedicação, a ser deputado do Palaçu, que fortalecerá a democracia no mundo. Então é isso, Vossa Excelência tem muito serviço a prestar ao Brasil e à democracia.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero dizer claramente o seguinte. No meu Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência tem uma inserção extraordinária. E quando esteve lá comigo para fazer uma visita a Três Lagoas, deve se lembrar muito bem de que, ao entrar no restaurante, junto comigo, Vossa Excelência foi abordado por várias pessoas. Então, acredito que Vossa Excelência realmente vai fazer muita falta nesta casa, pela forma com que atua, pela coragem que sempre lhe move. E quero realçar aqui a amizade que sempre cultivamos e que não interferiu em nenhum momento, até nas nossas divergências. Saio daqui com muita estima por Vossa Excelência e pelos colegas que tenho, com os quais eu tenho convivido aqui. Honra-me, senador Marco Maciel.
Nobre senador Walter Pereira, eu gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando pela forma competente que Vossa Excelência substituiu ou sucedeu o nobre homem público Helmut Tebert. Vossa Excelência fez uma referência extremamente encomiástica, elogiosa, ao senador Helmut Tebert, com quem tive a oportunidade de conviver em alguns episódios da vida pública, quer a dele, quer a minha. E quero dizer que Vossa Excelência assumiu a cadeira então ocupada pelo senador Helmut Tebert, e se houve com competência, espírito público, seriedade, tanto isso é verdade que Vossa Excelência presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que é uma das mais importantes do Congresso Nacional, e agora faz uma prestação de contas dos seus compromissos com sua gente do Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste é, talvez, em termos relativos, a região que mais cresce em nosso país, e isso é resultado do trabalho de seus representantes no Congresso Nacional, quer na Câmara dos Deputados, quer especificamente aqui no Senado, que é a Casa da Federação. Por isso, eu quero cumprimentá-lo pela prestação que Vossa Excelência faz agora, ao concluirmos a legislatura, posto que a próxima semana será a última da atual legislatura, e eu gostaria de aproveitar a ocasião para cumprimentá-lo pelo desempenho e que, certamente, o trabalho de Vossa Excelência terá um merecido reconhecimento entre os seus conterrâneos, que acompanharam a sua diligente atuação, mas como também tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar em sucessivas oportunidades sobre temas importantes da sua região e do país. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, portanto.
Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência, que enriquece nosso pronunciamento, não só pela generosidade de suas palavras, como, sobretudo, pela autoridade que granjeou durante o longo da sua vida pública, marcada por momentos de grande decisão, momentos que efetivamente a sua intervenção foi fundamental para que a democracia nesse país fosse consolidada e para que as instituições democráticas tivessem a credibilidade que é indispensável em todas as instituições democráticas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Honra-me, senador Cristóvão.
Senador Walter, eu quero dizer da satisfação de estar aqui com o senhor, embora lamentando que, em circunstâncias pelas quais a gente não vai estar por mais tempo junto aqui. Eu sempre ouço falar de que os senadores que vêm aqui como suplente, os votos foram do titular. Mas as pessoas esquecem que é mais difícil ser um senador suplente do que um senador dos chamados que foram votados. Porque, ao ser suplente, tem a dificuldade de substituir. Ontem tivemos aqui o senador Praia falando. Eu estava dizendo como foi difícil, e é difícil, substituir um homem como Jefferson Peres. É diferente daquele que chega aqui, senta e não está substituindo. Ninguém compara ele com ele mesmo. O senhor teve a tarefa de substituir aqui Helmut Tebert, um dos senadores mais queridos que essa casa teve, além das suas qualidades de político, da sua história, mas um homem querido por todos. E eu quero lhe dizer que, nesses anos que o senhor ficou aqui, substituiu plenamente um homem que aparentemente seria insubstituível. a maneira como o senhor se dedicou ao seu Estado, a maneira como dava a nós a impressão de fazer o dever de casa cuidadoso na hora de chegar aqui com suas posições sobre cada problema brasileiro, a maneira como se expressou ao longo de todo esse tempo, a maneira como demonstrou um conhecimento e uma preocupação com o Brasil inteiro, porque nós somos senadores da República, embora representemos um Estado. Eu quero dizer que, por tudo isso, foi uma grande honra ter estado esse tempo com o senhor. E, obviamente, na vida pública, a gente continua, cada um em sua função, mas sempre ligado. Quero dizer que, o tempo que eu ainda ficar aqui, o senhor pode contar com um amigo, e eu espero contar com a sua amizade e estarmos juntos nessa mesma luta por um Brasil onde cada brasileiro tem a mesma oportunidade na vida. Não importa a cidade onde nasceu, não importa a renda de sua família. Que haja desigualdade, mas não por falta de oportunidade para você subir, vencer na vida. Um grande abraço e parabéns. Parabéns a gente só deve dar quando termina o mandato. Ninguém deve dar parabéns quando o mandato começa, porque o que vale mesmo para receber parabéns é ter cumprido a sua missão. E o senhor cumpriu esta missão e outras muitas missões ainda vai cumprir pelo seu Estado e pelo Brasil.